Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Fiquei uns dias aí meio fora do circuito, meio fora do ar, mas é porque outras coisas estavam exigindo meu tempo e faltei um pouco aqui no Peixe Voador. Mas estou aqui de volta e estou aqui hoje com Tom Jobim, Aileen Miles, que é uma poeta incrível, que agora esteve na Flip virtual, e também com alguns livros de poesia que eu ganhei de presente. Chegaram por correio aqui para mim. O pessoal que tem ouvido o Peixe Voador tem feito essa gentileza de me mandar seus próprios livros, e isso é uma delícia, realmente. E também tenho visto uma coisa incrível nas redes a respeito do Peixe Voador. Primeiro que muita gente tem o Peixe como podcast mais assistido, ou entre seus podcasts mais assistidos, junto com as maravilhas que são esses sucessos retumbantes, como Praia dos Ossos, por exemplo. Enfim, que é uma contação de história maravilhosa, né? É quase uma novela. Só que uma novela da vida real, que conta a história do assassinato, aquela coisa horrível que foi o assassinato de Ângela Diniz por Doca Street, seu namorado. Feminicídio, né, gente? Machismo, essas coisas horríveis que a gente vê acontecer ainda nesse mundo. A humanidade precisa melhorar, os homens precisam melhorar, o patriarcado precisa enxergar que não é possível manter o mundo assim desse jeito. E nós, mulheres, temos nos colocado cada vez mais, o que é maravilhoso. A Aileen Miles, por exemplo, que é uma poeta mulher lésbica, norte-americana, bitch, como ela mesma diz, ela começou se colocando nas rodas de poesia falando seus próprios poemas, e na Flip ela foi entrevistada por Mariana Ruggieri e por Bruna Beber. A Bruna é tradutora da Aileen aqui no Brasil, ela traduziu Chelsea Girls e ela também é poeta, a Bruna. Mas ela contou para as meninas que, e para nós também, que assistimos, né, lindamente a Flip 2020 virtual, que o fato dela não se acreditar muito poeta fez com que ela fosse nesses encontros abertos, de microfone aberto, para dizer seus poemas. E isso deu uma personalidade até maior para ela. Foi decisivo no jeito dela escrever e no jeito dela ler os próprios poemas. É muito bacana. Então, eu acho que eu vou começar com ela. Eu já li a Aileen Miles aqui para vocês, mas vale a pena ler mais um poema desse livro chamado Por Qual Árvore Espero? O que eu li para vocês foi o Pasta de Amendoim, que é incrível, e eu recomendo que vocês assistam. Acho que a Flip vai deixar disponível daqui a alguns dias. Eu vou ler Atitude Diante da Poesia. Minha atitude diante da poesia é mais ou menos assim: eu deveria estar fazendo algo que desse mais dinheiro. Eu adoro conforto, ter coisas que brilham para mim e a capacidade de ostentar com as pessoas que eu gosto, de poder desgostar das pessoas que têm grana. Essa é a poesia do dinheiro. O dinheiro é um amigo, uma cadeira confortável quando você precisa se sentar, andar livremente, comprar pacotes de viagem. Dê um zoom nesse aqui, evite aquele lá em passeio de helicóptero pela Austrália, enterrar minhas mágoas em uma refeição incrível. Você gosta daquela estrela? Eu te dou aquele carro, nunca bêbada, mas deslizando no éter da embriaguez de todo mundo. Isso me pira, meu amor peso pena pelo dinheiro, tilinta nos meus dentes, minhas palavras tinem. Ela falou uma coisa muito legal sobre a poesia, sobre a leitura, né, de poemas, que é isso de você ter um ritmo para ler e que em algumas leituras a incomoda. Uma coisa que eu acho interessante, muito interessante, achei demais ela dizer isso, que as pessoas dão importância demais a certas palavras e que, na verdade, o poema, quando ele é lido, especialmente nessas ocasiões em que ela contou, né, nessas ocasiões de microfone aberto, com grande plateia e tal, as palavras, elas se seguem umas às outras e é mais importante que você tenha a sensação daquilo que está sendo lido do que você se apegar a certas palavras. Eu adorei ouvir isso, eu até gravei. Está mal gravado, então não vou replicar aqui para vocês, mas tem que ouvir o que os poetas dizem sobre poesia, né? Sem nome, não ensaie, faça de primeira. De repente uma nuvem azul está no céu e depois ela é o céu. Muito boa essa, né? Também tem textos corridos, além de poemas, com métrica e tal. como, por exemplo, a poeta. Eu me fiz poeta porque foi a primeira coisa que amei de verdade. Foi um ato de determinação. Percebo isso agora. Sempre tive medo de pedir coisas ao diabo. Elas provavelmente aconteceriam. Então me deparei com essa ideia da pureza do coração. É uma forma de conseguir o que eu quero. Desejar uma única coisa. A ideia é essa. Sabia que isso eu podia fazer. E eu já sabia o que eu queria. Continuar a fazer o que eu estava fazendo, mas sabendo que era de verdade. E continuar a fazer aquilo era o certo para mim, não querer nada além daquilo. Finalmente, me sinto livre. Minha vida tinha se tornado um sonho, meu sonho. Minha vida era o tecido daquilo. Os dias que passava dividindo um ovo com um gato eram dias bons. Com o meu pequeno chão vermelho e paredes brancas e milhões de homens na cama. Não significou nada. Eu gostava de álcool. Que poeta não gosta? Eu acordei no poema sonhante do dia e fiz um copo quente de café preto. Então começava. Logo eu ia querer alguma coisa, um cigarro. Isso era bom. O lugar para comprá-los era longe o suficiente. Uma caminhada, bom para o meu corpo, algo azul para minha mão. Quem será que eu pensava ser a poeta? Um cachorro falante, que sentia os lábios com as pontas dos dedos e anotava isso. É que, para mim, a página tem uma dimensão fantástica. Eu posso entrar no branco e entro. As linhas são projetos de algo real. Quanto espaço no entorno das grades esguias eu dobro e modelo em nome do meu mundo. A vírgula é um pequeno peixe, o travessão uma espécie de balsa. Quando dizemos capitais, será que queremos dizer maçãs? Palavras alemãs quase do tamanho de Deus, quando você quer se referir àquilo. A comédia daquilo. Às vezes o poema quer chegar em casa. Ele tem as costas firmes. Sua margem esquerda, às vezes, se sente tranquilo com isso. A página é o céu. Minha máquina de escrever clássica, franzina, não tinha coluna, e então meus poemas flutuavam como nuvens, bolas desensolaradas, e eu marcava o mundo com liberdade. Poemas extremamente monótonos, conheço cada verso, iam dali para ali, era irônico porque assim o impresso se sentia suavizado pela crueldade das vespas e era mais nítido do que elas. Apenas uma temporada de poemas monótonos, solitária a perda do rock and roll. Estava recuando, meus poemas eram monótonos. Uma mulher me fez sofrer, eu era amor na página, não ainda eu tivesse sempre me sentido uma bela latrina de tijolos. Eu era o poema, um incidente na tarde. A folha dobrada, eu era a boca, os sons emitidos de eu eram os timbres de Deus, eu essa estrutura na eternidade. Entre, o sonho mais antigo que eu lembro era um sonho importante sobre um trem na noite rumo à Alemanha, e eu tenho que subir e me salvar. A cada tanto eu digo, fique cheia, e fique devagar, faça buracos em mim enquanto morre o dia. Eu verdadeiramente me tornei meus poemas, mas noto a escultura de outros, sua indiferença, como arquitetos deixando migalhas. Não está perdido o nosso século, graças a nós. Somos as mentirosas e bandidas. Somos as mulheres, somos as mulheres. Estou cheia de buracos porque você está. Sou o único homem santo na cidade. Não tenha medo de ser feminina. Uma menina em uma canoa cheia de buracos. Ela viu as palavras atravessando. Que texto maravilhoso esse, gente. Outra coisa que a Aileen falou é que o poema tem essa coisa, ou o texto, né? Isso aqui é uma poesia em prosa, que quando você termina de ler, dá sempre uma sensação, né, de arrebatamento quando o poema é bom, quando o texto é bom. Foi muito inspirador assistir a Aileen Miles ontem. Obrigada, Felipe, arrasou. Obrigada, meninas. Mariana e Bruna, foi muito bacana. E ouvir a Aileen falando, né? Eu tirei a tradução simultânea porque atrapalhava ouvir o som da voz dela. E fiquei ali ouvindo o que ela dizia, as pausas dela, o jeito dela falar. É espetacular. A voz diz muito sobre uma pessoa, né? De qualquer maneira. Bom, e eu também mergulhei essa semana em Tom Jobim, o maravilhoso Tom Jobim. Eu fiz uma live junto com o Sérgio Martins, querido jornalista, colega meu, amigão, profissional, a beça. E ele está fazendo a Insta Live no Instagram dele, Sérgio Martins. Me chamou para fazer uma espécie de discoteca básica, que eu escolhesse um compositor para dizer dos discos essenciais, e eu escolhi Tom Jobim, porque eu absolutamente amo Tom Jobim. Com a Luana Carvalho também, na nossa live de quinta, A Terra Não Tem Planos, falamos de Tom Jobim, e foi delicioso. E ali com o Sérgio, eu pude dizer quais os meus discos preferidos, como entrar, mergulhar na obra de Tom Jobim. Vocês sabem que mergulho, para mim, é uma coisa importante, aprofundamento é uma coisa importante, seja no que for, né? Se você vai aprender a mergulhar mesmo, você tem que saber de tudo, você tem que se preparar bem, você tem que sentir tudo. E, aliás, mergulhar é a coisa mais maravilhosa, né? Esses dias eu estava falando com a minha fisioterapeuta, e a Roberta, maravilhosa, ela me falou que a drenagem linfática, que é tão importante para nós mulheres e para os homens também, porque sistema linfático todos temos, independente de gênero, se você ficar meia hora dentro do mar, mergulhada assim, até a cabeça, até o pescoço, meia horinha ali, sabe? Sentindo a pressão do mar, o movimento do mar, já rolou sua drenagem. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, prescrição médica, gente. Vá para dentro d'água, vá para dentro do mar. Bom, pirei, mas voltando aqui a Tom Jobim, aliás, nem fui tão longe, né? Porque Tom Jobim ama totalmente a natureza. Está escrito na obra dele isso, é explícito na obra dele, está impresso nas canções, nas letras, na dedicação dele a quando criava orquestrações, arranjos, colocar o som dos pássaros. Ouça Boto, por exemplo, ouça Matita Perê, ouça o disco Urubu, ouça Arquitetura de Morar, mesmo Fotografia, aquela lindíssima canção de amor, né? Eu, você, nós dois, aqui nesse terraço, à beira-mar, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Águas de Março, né? Tantas canções em que ele cita a natureza, e ele explicitamente disse que a Mata Atlântica era inspiração para ele. Eu amo Tom Jobim, mas assim, posso dizer para vocês que é dos meus preferidos do mundo, de todas as músicas, de todos os compositores. Assim, Beethoven, amo também. Os Noturnos de Chopin, amo. Debussy, Ravel, mas Tom Jobim, meu, está entre os mais da minha lista eterna. Bom, aí nessa live com o Sérgio Martins pintou um assunto interessante. Por que as pessoas não tocam Tom Jobim, não ouvem Tom Jobim? Aí eu fiz uma playlist no meu Spotify, que é Paty Palumbo, já falei para vocês. Tom Jobim, com corações ali para ele e tudo. Eu acho que o Brasil, os brasileiros que tomam conta das emissoras de rádio, que fazem programações musicais, tem um problema seríssimo de falta de memória. Porque, caramba, meu, Tom Jobim é tão maravilhoso, tem tanta coisa incrível para tocar dele. Devia tocar, por exemplo, numa Cultura FM, talvez até toque, que toca música clássica, música erudita. Toca ali no meio de um Debussy, de um Ravel, por que não? Combina a beça. É tão maravilhoso. Mas Tom Jobim, claro que eu tenho aqui 1 milhão de livros sobre ele, né? A louca dos livros. Mas eu tenho uma publicação chamada A Casa do Tom, que veio com um DVD maravilhoso, com imagens caseiras que a Ana Jobim fez, de saraus na casa deles, Maria Luísa pequenininha fazendo bico com o pai, vestida de bailarina, brincando em Nova York, e tem, num certo momento, o poema gigante que Tom Jobim escreveu, chamado Chapadão. Diz que ele ficou 8 anos fazendo esse poema. É uma espécie de poema autobiográfico. Vou fazer a minha casa no alto do Chapadão, vou levar o meu piano que ficou no Canecão. Vou fazer a minha casa no alto do Chapadão, vou levar a Dona Ninha para me dar inspiração. Vou fazer a minha casa no alto de uma quimera, vou criar um mundo novo, inventar nova megera. Vou fazer a minha casa com largura e comprimento e peço ao Paulo uma sala para botar a Ninha dentro. Vou botar minha biruta no taquaruçu de espinho, vou fazer cama macia para te amar devagarinho. E assim vai, é um poema grande, são várias páginas nesse lindo livrinho A Casa do Tom. Amo Tom Jobim total e completamente. Não vou colocar aqui nenhuma citação musical para você ir lá na playlist que eu fiz no Spotify, que tá muito bacana. Não é uma playlist óbvia. Você não vai ouvir ali Garota de Ipanema, por exemplo, ainda que eu adore a canção. Mas vai ouvir essas que eu citei aqui, Boto, Arquitetura de Morar, Tide, que eu amo, uns temas instrumentais bem incríveis. Vai lá que tá bacana. Eu, pelo menos, tenho ouvido direto aqui. Então, agora, eu vou ler para vocês alguns presentes que chegaram para mim. A querida Luísa Micheletti, ou Micheletti, é atriz e escritora, nasceu em 83, Vocês devem conhecê-la da televisão. Dentro do Outro é o primeiro livro de poemas dela. E eu separei aqui dois. Obrigada, querida, pelo presente. Vou ler Sísifo. Escalo as paredes do poço sem face, tombar e tombar. Dos passos do dia avançam as ondas, assombram os ciclos guardadas marés. As cores do charco, no xiste da fome, perdem as asas. O sonho da pedra, de um lado que alargo, a verve num laço, de soma na terra. A lua desintegra a data, os meses desencaixam no céu. Quem foi Gregório? Onde estão suas filhas? Precisamos rever o legado. Precisamos depor este pai. Esse se chama calendária. O tempo passa mais alto para as pessoas altas. O cabelo das plantas acelera o vento do mundo. Quando duas pessoas se amam e não se entendem, o congestionamento das montanhas se adensa. Um alpinista pensa ser águia diante de um caminho sem volta. Os cães e as flores sabem o que o asfalto sufoca. Os violinistas das orquestras procuram seus motivos com frequência. O que seguram as mãos quentes de uma avó sozinha? Quantos chás ainda precisam inventar? Existe dor maior que despencar bruscamente de uma paixão? O inferno dos Budas é mais ameno que o céu dos capetas? Muito bom. Agora ouve essa aqui bem no finalzinho do livro. Depois que o amor acaba, sobraram os anéis. Vendi. Luísa Micheletti, Dentro do Outro. A editora é Laranja. Aliás, gente, a editora da Aileen Miles, desse livro que eu li para vocês, Por Qual Árvore Espero, que tem tradução de Mariana Ruggeri, Camila Sade e Cesare Rodrigues, é a editora Jabuticaba. É uma edição bilíngue linda, que tem a apresentação da Bruna Beber. A Casa do Tom, essa belezurinha, é uma publicação muito linda, que saiu por iniciativa da Ana Jobim e pela Biscoito Fino. Aliás, Jobim tem nos Cadernos de Música, que é uma editora linda, uma publicação, aliás, linda, uma coleção linda de uma turma carioca que eu adoro. Eles me mandam os cadernos todo mês. Eu amo. E hoje eu escrevi, hoje o Facebook me lembrou que no ano passado, exatamente no dia 5 de novembro, que é o dia que eu estou gravando aqui o Peixe Voador, a gente estava fazendo a festa de 21 anos do Vozes do Brasil no Espaço Dama, em Pinheiros. Eu tive na... como DJs, né? Eu, que fui DJ na noite, que foi uma delícia, o DJ Zé Pedro, o João Lyon e as Bahias, o Rafa, a Sucena e a Raquel Virgínia. Uma delícia, foi uma noite absolutamente maravilhosa, parecia uma festa em casa, de tão gostosa que estava, de tanto o número grande de amigos bons ali, a gente na pista. E hoje, quando o Facebook me lembrou desse evento, se aprofundou em mim um desejo que tem feito parte dos meus dias, um desejo de festa, um desejo de celebração. E eu sei que a gente não está vivendo um momento em que seja possível fazer festas como a gente fazia o ano passado, por exemplo, né? Mas fiquei pensando na necessidade, na importância fundamental dos pequenos rituais, das pequenas celebrações íntimas que sejam. Eu tenho por hábito ritualizar um café da manhã bem gostoso, como que eu fiz hoje de manhã para mim. Eu meio que troquei as coisas de lugar aqui dentro de casa e resolvi então celebrar essa mesa que já me acompanhou em tantas festas e que hoje está aqui numa outra configuração, de outra maneira. Então ontem chamei minha irmã Isabel, comemos juntas um sushi e hoje de manhã eu fiz um café só para mim, nessa mesa, que já participou tanto de festas e celebrações, e festas incríveis, meus 50 anos, tantas audições de discos novos na minha casa, numa outra casa, não essa que eu estou agora, meu casamento, aniversários de minha filha, tantas coisas incríveis, e um café da manhã pode ser realmente incrível. Um café da manhã com um pãozinho torrado, um cafezinho feito na cafeteirinha italiana, pequenininha. Aliás, eu preciso de uma maior porque acaba o café muito rápido. Mas tudo isso é tão bom, tudo isso é tão importante, primordial. Eu acho que se a gente perder a alegria das pequenas coisas, Aí a maldade está ganhando e a gente não pode deixar isso acontecer. O mundo está mesmo doente, né? Como já cantou lindamente, muitíssimo bem, meu amigo André Abujamra. Mas a gente tem que preservar dentro da gente a poesia, a alegria das pequenas coisas, o amor pela família, o amor pelos nossos amores. Amor é uma coisa grande, é uma coisa bem grande e bem fácil de ter e de doar, sabe? Assim, imensamente. Quanto mais amor, menos dor. Não estou falando do amor romântico, gente. Estou falando do amor amplo. Esse amor que a gente tem pelo passarinho que está cantando ali fora. Aliás, né? Seguimos aqui na novelinha do casal de canarinhos que fez o ninho aqui atrás. Está tão bonitinho. Tão bonitinho. Agora o macho, que é o amarelinho, ele vai lá no espelho do carro e fica enlouquecido. Acho que ele acha que encontra outro machinho ali e fica se degladiando, sabe? É um exercício, deve ser. Bom, mas é isso. Eu gostaria de sugerir que mesmo nesses tempos brutos e difíceis, a gente celebrasse os dias, as pequenas conquistas, as pequenas delícias. Vou ler para vocês aqui, para terminar, um poema do Alceu, da Antiguidade Clássica. Ele nasceu em Mitilene, em 620 a.C. Foi um cara de família nobre, mas também foi um soldado. E foi um dos maiores poetas, considerado um dos maiores poetas da Antiguidade Clássica. O poema é Primavera. Ouvi quando chegava a primavera em flor, de um vinho muito suave, enchei-me logo a taça. Olha que coisa mais linda, simples e incrível. Se a primavera está chegando, é isso. Olha a outra dele que eu amo. Bebamos, esse eu sei até de cor. Bebamos, esperar as lâmpadas, por quê? É breve o dia, traze-nos amor as grandes taças multicores. Quando o filho de Zeus e Semele nos deu o vinho, fê-lo para esquecermos nossas penas. Põe duas partes de água, uma de vinho. Encham-se as taças até a beira e, sem demora, siga-se uma taça à outra. Convite, se chama. E é isso. O peixe voador de hoje é um convite à celebração das pequenas coisas, a festa que a gente pode fazer em casa. Sabe, põe um som e dança. É uma delícia, sozinha, com seu amor, com sua família, com seus filhos e filhas, com seus amigos poucos que estão aqui por perto. É isso que a gente tem que fazer. Celebrar a vida, porque isso é um bem precioso. Tem outra canção do Fellini que eu já toquei aqui para vocês, que num momento o Cadão Volpato diz: não é um milagre ainda estarmos vivos? É isso. Muito obrigada por sua audiência, muito obrigada pela paciência, por me esperar. Eu sei que eu fiquei muito tempo fora. Sei lá, né? A gente está criando uma relação, vocês e eu. Então, eu preciso estar aqui alimentando esse nosso amor. Tentarei não demorar mais tanto assim. Muito obrigada a todas, todos e todes pela audiência. Seguimos aí, esse é o Peixe Voador. Vai lá no Spotify, Paty Panugo, para ouvir a playlist Tom Jobim. E vai no meu Instagram, que é o que eu tenho mais usado de redes sociais, para saber o que a gente anda aprontando. Até o nosso próximo vídeo. O Peixe Voador é uma produção da Rádio Vozes.